Então tá, vamos começar com essa imagem número 1 que vocês têm ali, que aparece caminho sinuoso. Quem poderia, por favor, descrever essa imagem? Gustavo, poderia fazer a gentileza?
Uma floresta com árvores bem fininhas. Ainda não dá, como a imagem não está tão aberta, não dá para ver a altura das árvores, mas dá para ver que é uma floresta bem fechada, muitas folhas secas no chão, uma estrada tipo um trapiche, só que na altura do chão, não é uma estradinha de madeira alta, elevada, não, é encostada no chão, com beirais que também são de madeira, todo dia de madeira, para a pessoa poder passar ali no meio sem dificuldade.
Tá bom. Agora eu vou fazer uma breve ilustração e nós vamos em seguida retornar a isso que o Gustavo colocou aqui e que vocês têm diante de vocês. Ele acabou de descrever a paisagem que nós temos. Ontem, na aula sobre a semiose, né? Foi a aula de ontem?
Intuição,
desculpa. Semiose foi terça-feira. Ontem, na aula sobre intuição, foi colocado, entre as explicações que foram dadas, uma delas tem tudo a ver com o que nós vamos estudar agora. Por isso, eu vou apenas fazer um recuo e tratar disso. Quando eu dei um exemplo assim, ó, uma criança chega num lugar, tá? Então, vamos supor, a Eliane está caminhando por esse passadiço de madeira, esses troncos colocados juntos, com uma criança de 5 anos ou 6 anos, tá, Eliane? E aí você diz para ela, olha, vamos esperar aqui, vocês já estão quase à metade ali da pontezinha de madeira. É uma ponte seca, né, sobre um folhas de um bosque. A Eliane diz, olha, vamos esperar um pouquinho. E a criancinha para junto com ela, de mãozinha dada com ela, e ela explica para a menina, diz, aqui tem um monte de passarinhos que agora, deste horário até 7, 8, quando escurecer, eles cantam muito. Vamos esperar um pouquinho. E essa menina de 6, 7 anos, que nunca esteve nesse lugar, nunca viu esse lugar. Ela é filha da tua irmã, tá? Ela está ali contigo. Aí ela nunca viu esse lugar, nunca esteve aí. Inclusive, elas moram lá na Europa, não moram aqui, mas está visitando a tia e tal, e a tia foi levar para passear por esse lugar. Olha o que essa menina vai dizer. Ela vai dizer, tia, vamos ver a casa. E a Eliane diz, mas não tem. Do que você está falando? E a menina levanta o bracinho e aponta para uma cabana que está lá em cima, no quarteirante em cima à esquerda, atrás daqueles arbustos, para além daquelas árvores, que não dá para ver. E a menina diz, vamos lá naquela cabana, aquela choupana, vamos lá. E a Eliane, que conhece ali, diz, mas fica assim, como é que pode? Se o Gustavo te contou, o tio Gustavo falou para você que aqui tem uma cabana... E ela disse, não, então como é que você sabe? Você já conhece o lugar, você já esteve lá, você sabe que tem uma cabaninha de madeira, de fato, lá, mas que não dá para avistar dali. É invisível completamente, não tem nada, não tem uma fumacinha rolando da chaminé que possa dizer que tem uma cabana lá. De onde essa menina tirou essa informação? Ontem, quando eu estava tratando disso dentro do fenômeno das intuições sensíveis, se você falar para um kantiano intuições sensíveis, ele vai achar, vai dizer, o que é isso que vocês estão estudando? Bom, ontem nós estávamos vendo intuições sensíveis e eu estava explicando como esse fenômeno ocorre e que muitas vezes é confundido com paranormalidade ou com espiritismos e essas coisas. Não que eu, por favor, hein, gente, não estou dizendo aqui que não existe o fenômeno transcendente, o fenômeno espiritual, não se trata disso. Ao contrário, estou querendo apenas colocar mais uma explicação para conversar com as muitas explicações que existem sobre esse fenômeno. Apenas isso. Não se trata de descaracterizar nem diminuir nenhuma explicação, tá? Nós somos pesquisadores, estamos trabalhando juntos. A Patrícia está dizendo que o som está ruim. Eu vou falar mais próximo, tá, Patrícia? Eu estava um pouco distante, é o som do computador que o professor está usando.
Acho que agora melhorou.
Tá bom, eu vou falar mais próximo para vocês. Então, retornando aqui, estávamos vendo então este fenômeno sobre esse viés. Agora, vejam como começa a fazer sentido tudo que os senhores estudaram até aqui e como é bonito que vem agora e o alcance que isso tem nas terapêuticas somáticas. Vejam, essa menina entrou ali com a tia dela, a Eliane. A menina foi com o quê? Com o corpinho aristotélico, cabeça, tronco, membros, vestidinho dela, uma graça, guriazinha. E elas estavam caminhando ali. Bem, só que essa menina, a corporeidade dela vai muito além do corpinho aristotélico, no caso dessa menina. Essa menina, quando ela chega num lugar assim, ó, ela praticamente se dilui. Então as flores, que nem são avistadas aqui, porque elas estão lá depois que a estradinha dobra, as flores fazem parte da vida dela. Os passarinhos que a tia disse que vão cantar já fazem parte da vida dela. As folhas, a temperatura, o aroma que de vez em quando uma brisa ligeira sopra e mexe com as folhinhas e ela já sente o aroma das coisas, tudo isso já é parte do corpo dela. E para essa menina em específico, isso é tão parte do corpo dela como a pele, os ossos, como o sistema nervoso. Para algumas pessoas é assim, vocês estudaram. Assim como para algumas pessoas elas estão aí e a única vontade delas é de ir embora. Elas não, ai, tem mosquito, ai, tem isso, tem aquilo, querem ir embora. Essa menina não, ela adora, isso aí é tudo, é a própria existência dela. Ela está feliz da vida aí. Bem, agora vejam. Olhem, nas aulas passadas eu mostrei para vocês como é que esses elementos conversam entre eles, lembram, né? Fizemos todo um estudo de somaticidade, que o professor disse, olha, quando você chega num lugar, isso conversa com aquilo, é a composição, etc. e tal. Vocês têm as aulas gravadas, é só voltar lá. Esses elementos que conversam entre eles, eles anunciam coisas que os olhos não vão alcançar, os olhos aristotélicos, os ouvidos aristotélicos, cabeça, tronco e membro, não vão ouvir. Os pulmões aristotélicos não vão respirar, mas para quem tem na sua corporeidade, lembram lá da primeira aula, lembram daquelas da biblioteca, do vestido da tia, aquelas coisas? Tá. Para quem tem uma corporeidade assim, estes elementos que conversam entre eles trazem para a pessoa informações. Informações que transcendem muito, e é por isso que eu botei ali uma menina de 6 anos, para vocês terem bem nítido isso. Informações que transcendem muito o que vocês já viveram. Lembram da inteligibilidade somática? Foi uma das aulas que nós tivemos também, que o professor colocou, olha, se você olhar uma ponte dessa e achar que isso é matéria morta, você pode, se tomar isso a priori, é um grande erro. Às vezes a vida é inteligente aí nessas coisas e expliquei como é que é isso. Pois bem, estas coisas que conversam entre elas disseram para a menina com toda convicção, veracidade e certeza que existe sim uma cabaninha muito bonita com flores e ela inclusive é capaz de descrever, olhem, pasmem vocês, o interior da cabana. Porque a pergunta é a seguinte que a Eliane faz. Ela diz, Mariazinha querida, diz pra tia então como é que é essa cabana. Porque sabe que criança pode ter visto no livrinho que um lugar desse tem uma cabaninha, deduziu. E aí a menina diz, tia, tem um livro da senhora lá, não tem na prateleira? E tu fica estarrecida. Tu diz, nossa, mas que intrigante, minha irmã nunca, não sabe, a gente comprou esse lugar há pouco tempo, ela não sabe da existência. E onde está o livro da tia, meu amor? Diz para a tia, onde é que está o livro da tia? Está do lado de uma coisa que toca assim, sai música, né? Ela não sabe porque ela tem 6 anos e nunca viu uma vitrola dessas aqui com disco de vinil. De onde vem isso? Se não tiver um grande agendador por perto que vai dizer isso vem de outras vidas, ou isso vem de um disco voador que está soprando novidades, essas coisas. Não estou dizendo que isso não pode existir. Até pode, não estou questionando isso. Eu só quero dizer que, nesse momento, qualquer agendamento não é o indicado. Vamos nos aproximar do fenômeno, vamos ver o fenômeno. Bem, em casa, depois... Bom, o que acontece? Vocês vão caminhar, tu diz, eu vou te mostrar assim a cabana, tem uma cabana ali. Não sei como é que você sabe. Vejam, muitas vezes a pessoa em contextos assim não conseguirá verbalizar. O dado de semiose verbal não está conectado aqui a essa dimensão de corporeidade. Então, muitas vezes, a pessoa não saberá dizer para você como ela sabe. Como é que você sabe que tinha essa cabaninha ali? A menina diz, eu não... Ah, tem, vamos na cabaninha, ela vai ficar insistindo, ela não sabe explicar. Em outro momento eu posso mostrar o que acontece, que é essa dissociação semiótica. O fato é que ao caminharem para lá, a menina começa a dizer, ficar feliz, porque ela sabe que vai encontrar a casa, ela tinha certeza, vocês entram na cabaninha, brincam, lá tem uma bonequinha, tal, coisas novas que ela não sabia, que você percebe que ela não sabia, o que gera maior confusão ainda. Puxa, como é que ela sabia onde estava um livro meu que eu escrevi do lado da vitrola e não sabia uma coisa tão óbvia, que tinha um quarto aqui que eu deixei da minha filha quando casou e tudo cheio de boneca e coisas. Que esquisito, que coisa confusa, né? É assim, isso são as dimensões da corporeidade. Não é mais uma ciência exata. Estamos muito longe do corpinho aristotélico, que é desenhado da pele para dentro é isso, da pele para fora é aquilo. Aqui é outra história. Agora, vamos passar, fazer uma tomografia deste, disso que eu estou passando para vocês. Qual é a explicação plausível para uma coisa dessas? Como pesquisadores nós temos que ter isso, sob pena de não podermos fazer pesquisa. Eu sei que a explicação às vezes ela é reducionista e o dado fenomenológico nos priva do elemento estruturalista, mas somos pesquisadores, o que nós vamos fazer? Nós não podemos ficar no acho isso, acho aquilo, temos que caminhar para além disso. Então vamos caminhar para as primeiras evidências em torno disso. Quando nós vimos em aulas passadas que há inteligibilidades somáticas, que há vetores que conversam e tudo mais, por exemplo, você olhando essa imagem que vocês têm diante de vocês, a imagem número 1, e se eu dissesse, depois daquela pontezinha tem um prédio de 300 andares, 500 mil carros buzinando e tudo, você diria, não, professor, não dá, isso não vai passar. Não tem como uma coisa dessas. A não ser que isso seja um jardinzinho interno, mas o senhor disse que isso é um bosque, tem 10 hectares, então não dá. Não tem como ser isso, tem algum erro aí. Da mesma forma, uma pessoa que se esparramou por inteligibilidade somática, olhem como é que o corpo começa a informar as coisas para a pessoa. Uma brisa que sopra lá do fim da pontezinha para cá, para o início da página, e que traz borboletas, traz passarinhos, faz o corpo, por dedução, a corporeidade da menina, intuir que esse bosque vai muito mais longe. Ela, como tem essa acuidade, vejam, eu disse no início, isso faz tanto parte dela como a pele, o sistema nervoso. Ela, ninguém disse, mas ela já deduziu, sentiu, vivenciou que um passarinho acabou de tomar água. Portanto, em algum lugar aí próximo deve ter um pequeno manancial, um córrego, um laguinho, alguma coisa. Mais adiante, do outro lado, as abelhas, ela ouve. Como é que ela ouve as abelhas se o ouvido aristotélico dela não tem essa capacidade, essa acuidade, já que a distância é grande? Ela ouve por outros elementos, por elementos derivativos, onde abelhas passam zoando, não há um tipo de pássaro, por exemplo. E o corpinho dela, que não é o corpinho aristotélico, já deduziu isso e já informou. Provavelmente há esse tipo de flor por conta desse tipo de abelha que é aqui. Ou há eucaliptos, que as abelhas estão utilizando para fazer o mel e tudo mais. Mais conversações ocorrem. Por exemplo, outras coisas que ela começa, a inteligibilidade somática começa a dizer para ela. Pela maneira como uma rajada de vento passou e levantou certas folhas e elas brilharam contra a luz do sol, imediatamente a inteligibilidade somática dessa menina anunciou: aqui à esquerda há algo aberto, provavelmente construíram alguma coisa aqui. Olhem que interessante, são deduções. O jeito da tia de caminhar, que se tornou diferente, porque a tia queria ir na casa, mas queria levar a menina também para conhecer. Quer dizer, ela, a inteligibilidade somática da menina disse: minha tia se comporta assim quando se refere a uma construção, a uma coisa, etc. e tal. Esse aglomerado de informações, que aqui eu coloquei em algumas, mas que às vezes chegam a ultrapassar a casa do bilhão, do... É impressionante o número de dados. Imagina, uma estrutura de pensamento. Os tópicos todos derivativos ao infinito, imagina o nível e a quantidade de informação. Como nossa mente hoje ele é estruturada, o nosso cérebro hoje ele é codificado, em outros momentos, em outras épocas da humanidade isso será diferente. O que que acontece? Isso vem na forma de uma intuição sensível, isso vem na forma de uma informação sensível, que dependendo da pessoa, do contexto, do que está em andamento, ela aponta: lá existe uma pequena cabana, sim. Olha que coisa. Em alguns casos a acuidade é tão certeira, ela é tão precisa, há tantos casos documentados, olha, em família isso às vezes acontece. Ontem o exemplo que eu dei é da pessoa que chega num velho casario e diz: olha, aqui tem alguma coisa atrás da parede, nunca esteve, nunca viu, nunca soube nada. Bem, aqui eu propositadamente não quis mostrar para vocês além da identificação do fenômeno, porque em terapêuticas somáticas, que é o tema do nosso curso, é óbvio que agora eu vou aproximar para isso. Primeiro eu quis mostrar o fenômeno. Ficou claro? Alguém ficou com dúvida de como essa menina, que nunca esteve aí, não sabe nada disso, simplesmente a tia dela sabia que tinha a cabaninha lá, e a menina falou... E, no entanto, disse para a tia, que tem até o livro lá, como é que a guriazinha chegou a deduzir isso? São trilhões de cálculos associados, que vão desde movimentos, às vezes, de sobrancelha, até pequenas palavras pronunciadas pela metade. É impressionante o que faz a somaticidade, a corporeidade de uma pessoa, quando se dilui e quando você expande. Agora, claro, como a corporeidade é apenas um dos nossos tópicos estruturais. Você pode descredenciar isso via racionalidade. Às vezes você está passando por um lugar desse, teve isso, e você, ah, que bobagem, eu fico imaginando coisas. E acabou de passar, às vezes, por um campo petrolífero ou por uma coisa que estava certinho. Você só não testou porque achou que vão dizer que você é maluco, então você não quer, não precisa mais de um problema na sua vida. Tá bom? Ficou clara essa parte? Todos entenderam?
Eu acho que muitas vezes a gente cresce e perde tudo isso que a criança tem. Porque eu noto mesmo que a criança tem uma percepção maior do que a gente, que tá, tem obrigações, a vida diária.
Agora, imagina a hora que você aprende a lidar com isso, aprende a dimensionar e dar crédito a isso, sabe quando isso é falacioso, deve ser descartado, e quando isso é certeiro. Imagina o uso que é isso.
Tem locais assim que já aconteceu comigo de passar ali depois das águas claras, ali tem uns granheiros por ali, e tem um recanto assim que tem um lago muito bonito. E várias vezes que eu passei ali, vem sempre a mesma história na minha cabeça. Uma história que eu cada vez que passo ali. Aquela história vem a mesma história da minha vida,
pois então, minha época. Logo em seguida eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem interagir com isso que você está falando, de uma maneira producente, ok? Para vocês é muito bacana. Olha, muito legal mesmo, sabe?
Eu estudava fazer um livro de romance, porque somente
aquelas. Pergunta ali depois para a Dade, ela vai te falar de uma chuva de vagalumes que a gente via quando ia para a praia. Pegava o carro, às vezes ia. era muito legal. Essas chuvas de vagalume ficaram famosas. E como a gente encontra chuvas, nuvens de vagalumes à noite? São coisas que isso não é preciso, não tem mágica nenhuma. Qualquer pessoa pode fazer. É só ver os limites de sua corporeidade, e se na tua corporeidade haverá nuvens de vagalumes, ou nuvens de borboletas, ou outras coisas. Para cada um haverá uma coisa. E coisas que não são boas. E aí você usa a seletividade, afasta. Pronto. Vamos ver, vamos caminhar então. Por favor, agora acessem a imagem número 2. Existe um fenômeno muito curioso que ocorre quando isso que vocês viram da menininha de 6 anos, que estava caminhando com a tia dela, a Eliane, por aquele lindo bosque. Existem fenômenos que fazem com que tudo isso caia em xeque. Esses fenômenos, eles são bem peculiares, eles são datados, eles são de épocas, ok? E costumam ocorrer. Não vão ocorrer sempre. Em filosofia clínica não tem como dizer sempre, para todos, isso não existe, tá? Quer dizer, costumam ocorrer muitas vezes, em muitos casos, dentro disso que estamos vendo. E esta fotografia aí, número 2, ela nos ajuda a compreender este fenômeno. É mais ou menos assim, uma criança pequena que você explique assim, ó, ela diz, o que é um rio, vovô? O que é um rio, titio? Tem 4, tem 3 aninhos, e você pega um papel, caneta e desenha um rio retinho, assim, para ela, olha, no rio ele é assim. Ou com uma, muito pouco sinuoso o rio que você desenha, descendo as montanhas, ele vai, até chegar lá longe. E aí a criancinha diz, e lá longe é onde que ele vai chegar? Você diz, no mar. Geralmente o rio termina lá no mar, ou numa lagoa. Muito bem. Aí então, você está com essa criança às margens de um rio como este que vocês estão vendo aí, que é extremamente sinuoso, ó, cheio de reentrâncias. Essa criança, quando você está nesse ponto onde eu vou colocar, eles não vão ver o mouse lá, na primeira embocadura ali do rio, junto à primeira grande curva que ele vai fazer, até chegar ao outro lado lá, onde então ele some. Essa criança pode dizer para você assim, ó, nós já passamos por aqui. Mas esse nós já passamos por aqui é porque esta primeira margem, esta primeira parte, a reentrância do rio, onde vocês estão com o barquinho, se parece tanto com esta segunda, que a criança, mesmo vocês tendo feito volta e tudo mais, ela diz, olha, nós já passamos por aqui. Essas impressões subjetivas causam todo tipo de ilusão somática. Muitas ilusões somáticas. Há pessoas que às vezes elas adoecem e elas dizem para vocês, eu já estive com essa doença. E elas afirmam categoricamente. E você diz, quando você teve essa doença? Ela diz, eu não sei, mas eu já tive isso. Acho que era muito pequena, e aí eu não estou lembrado. Isso ocorre também com outros elementos de somaticidade. Você estar com uma pessoa, conversando, tomando um café e diz para ela, a gente já se conhece, não é? Eu tenho certeza que a gente já se conhece, que a gente já esteve vivendo isso aqui, ó, que a gente está vivendo. E a pessoa diz, não, eu tenho certeza que não, absoluta, aliás. Não, a gente não se conhece, não. É uma entrevista que você está fazendo lá na PUC para o seu mestrado, da cafeteria. E você tem nítida essa impressão subjetiva. O que faz com que isso, quando dentro do fenômeno que estamos estudando aqui, o que faz com que muitas vezes isso ocorra? Essas circunvoluções que parecem levar sempre as mesmas coisas, sempre aos mesmos pedaços, vejam que qualquer ponto aí que você pegue dessa dobra do rio parece tão igual a qualquer outra. Não é? A pessoa diz, ah, eu estou girando sempre a mesma coisa. É diferente se eu colocasse aí um rio reto, no qual as margens, uma parte tem árvore, outra parte não tem árvore, tudo é muito diferente. Quando ocorrem coisas assim, muito similares, é usual que a pessoa tenha esse tipo de impressão. Vocês estudaram isso lá nas paixões dominantes, naquele tópico de... Bem, o que isso tem a ver com os nossos estudos hoje aqui? Isso é maravilhoso. Porque quando se trata de algo, por exemplo, producente, bom, Você pode repetir a mesma coisa várias vezes, tendo o mesmo ganho várias vezes. Infelizmente, para o mal isso também serve, para o que é danoso também serve, para o que é ruim também serve. Então, temos que cuidar disso. Agora eu vou aproximar para vocês entenderem bem a lição. Essa imagem 2 daquela 1 que nós vimos da menina, tá? Olhem que bonito que fica isso. Bem, como a pessoa passou... Essa menina é a mesma menina de 6 anos, tá, Eliane? Tua sobrinha, tu está levando agora para ver o rio. Fica logo depois lá daquele lugar onde vocês estavam. A Eliane disse para a menina assim, ó... O que mais tem aqui nesse rio? Como a menina disse para ela que já teve certeza, que esteve aí, que já conhece e tudo mais, observem por vocês. Como é que vocês se comportam quando na vida de vocês, vocês estão diante de algo que vocês têm certeza que sabem, que compreendem, que dominam e que conhecem? Peguem por vocês. É mais confortante?
Nem sempre.
Vocês têm maior controle? Professora Michele vai dar uma aula aqui para vocês. E eu digo, Michele, está tudo bem? Ela disse, olha, Lúcio, que é isso? Isso é um tema que eu já cansei de dar aula, sei tudo sobre ele, tudo escrevi sobre ele. O que, que é isso? Está me perguntando por quê. Eu digo, não, só quero saber se tu está bem, está tranquila. Ela disse, claro que eu estou bem, que eu estou tranquila. Até criei umas coisas novas aqui para colocar, olha que lindo que está a minha aula e tal. Para uma grande maioria das pessoas, essa experiência subjetiva ela é confortante, ok? Claro, não estou falando se a menina... Quem é que caiu a Celeste, vou chamar. E eu não estou falando daquelas experiências que você sabe que vai passar por algo angustiante, não é disso, tá, pessoal? Vocês estão vendo que eu estou tentando... Ah, a Celeste já está ali.
É. Estou aqui.
Patrícia caiu. Celeste, você voltou sozinha, né? Eu nem precisei chamar.
Sim.
Tá bom. Então, observem como. Isso. O que faz com que você se solte? Se isso acontecesse, por exemplo, lá no caso daquele primeiro, vocês andando naquele bosque, a menina dissesse, tia, eu já estive aqui e tudo mais, e você dissesse, ah, então você pode me dizer o que mais tem ali na casa? Para onde mais a gente pode andar aqui? E muitas vezes essa segurança, essa convicção faz com que a pessoa possa explorar esse mundo. Sobretudo para aquelas pessoas que colocam isso como premissa. Ah, eu não conheço, eu não vou me aventurar. Para pessoas assim, essa certeza e essa convicção pode ser extremamente producente. Pode ajudá-la em momentos de dificuldade, em momentos de grande apreensão na vida. A pessoa tem isso, ela diz, não, eu sei tudo vai terminar bem. Não preciso me angustiar, não. Tem muita coisa nesse bosque, nesse jardim. Vejam, de onde vem essa certeza, essa convicção? Claro que nessa altura do curso vocês já sabem dimensionar quando isso é angustiante, alienante, quer dizer, a pessoa vai se machucar, e quando isso é producente, né? Ainda que não seja uma ciência exata, nós temos com grande proximidade esses vetores que nos ajudam a diferenciar.
Ela pode criar outras coisas em detrimento de outros conhecimentos que ela tenha. Né?
Sim, pode. Pode sim. Agora vamos aprofundar ainda mais os nossos estudos, torná-lo mais bonito e mais profundo, tá bom? Então, a Eliane, não percam o foco, ela estava caminhando com uma sobrinha dela, que é filha da irmã dela, que mora na Europa, estava aqui com ela, foi caminhar com a menina para um lindo bosque, a menininha tem 6 anos, ela estava de mão com a menininha levantou o bracinho e disse, tia, vamos ver aquela cabaninha tão bonita e tal, e ela nunca esteve ali, não sabe de cabana alguma, nunca ninguém falou para a menina, nem a mãe dela lá na Itália, na França, sabia disso. E a Eliane ficou curiosa e ainda questionou, mas o que, que tem lá na cabana da tia, já que você diz que tem uma cabana? E ela disse, ah, tem teu livro que tu escreveu, está do lado de um aparelho que toca, sai música, porque ela nunca tinha visto um toca-disco, o que faz a Eliane ficar extremamente intrigada. E isso ainda aumenta quando ao chegar lá na cabana, que ela mostra para a menina, A Eliane fica assim, ué, mas se ela sabia tudo, por que que ela não falou deste quarto que eu tenho cheio de bonecas que eram da minha filha, que é muito mais interessante para uma menina? E pergunta para a menina se ela sabia daquele quarto, ela diz que não sabia do quarto das bonecas. Mas como sabia? Se torna extremamente enigmático. Quando vocês lidarem com a corporeidade, isso é bastante comum, ok? Como ela não é tão exata quanto o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, esses fenômenos costumam ocorrer ali e geram esse tipo de coisa, o que é um dado muitas vezes comprobatório do que estamos tratando e lidando. Salvo, claro, quando está uma construção muito ampla e aquelas coisas todas muito complexas. Bem, depois nós vimos o fenômeno que faz muitas vezes descredenciar isso, que a pessoa coloca em xeque, coloca em dúvida, ou, em outros casos, pode reafirmar a certeza, que são as reentrâncias, passar pelo mesmo lugar. A pessoa diz, minha cabeça está me pregando uma peça, porque eu acho que a gente já viveu tudo isso que eu estou vivendo aqui, ó. Né? E que na psiquiatria tem outras explicações, geralmente ligadas a fenômenos de ansiedade, e que aqui não tem nada a ver. Às vezes pode estar ligado a algum fenômeno ansiolítico. Bem, agora nós passamos para um aprofundamento maior. Quem acompanhou as aulas pregressas sabe que esses vizinhos, entre eles conversam. Então, os passarinhos que estão naquele bosque que vocês viram, eles fazem suas casinhas, seus ninhos. Novos passarinhos vêm. Alguns voam em direção às construções, fazem seus ninhos na casa. Eles polinizam, flores crescem. Isso é natural. Os vizinhos conversam. Ok? Bem, para uma pessoa cuja corporeidade é ampla e é bonita e envolve coisas bonitas, olhem, eu vou dizer e depois vou ter que voltar e explicar isso de novo, tá bom? Cada vez que eu expliquei isso em aulas minhas, o efeito é quase o mesmo. Porque o pessoal confunde, é uma época de pensamento mágico, então alguns acham que isso é preciso ter poderes transcendentes ou paranormais, e não é. Eu estou falando de um fenômeno natural dos nossos dias, da nossa época, do nosso patamar existencial, não tem novidade, aliás, nem tem novidade nenhuma no que eu estou colocando. Vocês mesmos podem checar isso que o professor está dizendo, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. A Eliane está andando com a menina e a Eliane olha e diz, nossa, bolinhas de sabão. E a guriazinha simplesmente estoura uma, como quem faz assim, já sabia. E a Eliane, que agora estuda filosofia clínica, diz, deve ser o mesmo fenômeno da casa. Não é. Isso já é um fenômeno derivativo. Já é consequência daquilo. A menina, como tem certeza absoluta que tem uma casinha ali, que deve ter crianças ali e tudo mais, que deve ter isso, que deve ter aquilo e tudo mais, é para ela natural que, entre outras coisas, surjam ali bolinhas de sabão. Alguém está soprando bolinha de sabão, algo assim. Bem, só que agora, e eu vou perguntar para vocês, de onde vêm essas bolinhas de sabão? Porque não há ninguém soprando bolinha de sabão ali. Não há nenhum daqueles bastonetes com aqueles tubinhos cheio de água e sabão para fazer isso. Não há nenhuma criança ali soprando. De onde surgiram essas bolinhas de sabão?
Da mente da criança.
Não
materializou.
Calma, Gustavo. Materializou. Olha só, viu como eu falei? Ainda bem que eu falei antes, né, de contar isso aí. Porque é bem assim. Tem uns... Olha, já vi cada explicação que depois eu tenho que voltar e desgravar, porque é violento o negócio. Calma, tá? Vamos pegar leve uns com os outros. Estamos aqui em filosofia clínica, estudando corporeidade nas terapêuticas somáticas. De onde vêm essas bolinhas de sabão? Pensem um pouco. Pensem. A explicação não está longe, tá bom? Está bem pertinho. Não tem nada de sobrenatural, nada de transcendente. São bolinhas de sabão mesmo essas aí, tá? Feitas de sabão. Tanto é que a guriazinha estourou uma segunda e ela abriu a boquinha assim, entrou uma pequenininha assim, fez assim. Porque o gosto é ruim. É sabão mesmo. De onde vem? Eu vou parar um pouquinho a gravação para vocês poderem pensar. Então, fiz uma parada aqui, parada técnica na gravação, para colocar aquelas 10 mil advertências importantes sobre responsabilidade, evitar certos pensamentos mágicos que acabam muito mais sendo nocivos do que producentes, né? E agora vamos então, nesta imagem 3, ao aprofundamento em torno das bolinhas de sabão. Vejam. Essas bolinhas de sabão, primeiro eu vou começar pelo paradoxo, elas estão e não estão aí. Quando nós tratamos de corporeidade, não corpo aristotélico, que é o corpo mecânico, cabeça, tronco, membros, um corpo que só existe pela força da definição e da regra, que foi definido da tua pele para dentro é teu corpo, da tua pele para fora não é. Quer dizer, e nós acreditamos nisso, que é o mais... Quando você, então, estuda a historicidade da pessoa e desenha esse corpo a partir dos elementos que vão além do corpo aristotélico, então aí já é corporeidade, uma das coisas que você vai descobrir é que há áreas, como nós vimos, que às vezes a pessoa nem sabe. Isso aqui é dentro de mim, é fora de mim, ainda é parte do meu corpo, às vezes é, às vezes não é. Nós vimos em aulas anteriores. Bem, e vimos que esses elementos conversam entre eles, como eu falei do passarinho, como eu falei de outras coisas e tudo mais, né? Assim como esta menina, ela fez essa, caminhando com a tia dela, por tudo que estava ali, a corporeidade dela informou ela, com certeza há uma casinha aqui nessa direção e tudo mais. Lá nessa casinha, a Eliane contratou uma senhora muito querida, que trabalhou com ela há muitos anos, que estava lá fazendo umas arrumações. Esta senhora também tem uma corporeidade, e aqui vocês podem chamar coincidência, podem dar o nome que vocês quiserem. Afinidade, acaso, destino, enfim, cada um tem seus termos para essas coisas. Essa senhorinha que estava lá na casinha, limpando e fazendo um bolinho muito gostoso, porque sabia que mais tarde elas iam chegar lá e tudo mais, quer dizer, a Liane ligou para ela e falou isso, ela sentiu, do nada, enquanto limpava, ela achou um frasquinho com sabão dentro e tudo mais. A Eliane não disse para ela que iria com a menina, disse que assim, ó, nós estaremos aí mais tarde. Então ela imaginou que era a Eliane e talvez uma amiga que ela costuma levar lá para estudar, tem os livros e tal. Nunca imaginou que era uma menina. No entanto, a corporeidade desta senhora, que tem um alcance tal qual a dessa menina, começou a conversar com a corporeidade desta menina. São coisas que transcendem o olho, transcendem o sistema nervoso, a pele corpórea somática do corpinho aristotélico. E uma coisa que ela jamais faria em outra ocasião, tanto é que a Eliane disse, ué, de onde vem essas bolinhas de sabão? Estranhou, lembra o que o professor falou há pouco? A mulher pegou e, contra todas as provas e contra tudo que ela fez na vida, porque ela já viu 10 mil vezes aquele frasquinho e nunca, nos 70 anos dela, ela soprou uma bolinha de sabão. Ela pegou aquilo e soprou. E soprou exatamente na direção onde as duas estavam e para onde o vento, coincidindo com o sopro das bolinhas, levaria bem certinho para as gurias. Quase que como um presente somático. Quase que como umas boas-vindas, que a gente diz em palavras. São as corporeidades conversando por afinidade, são as corporeidades conversando por aquilo que elas têm de comum, por aquilo que elas participam umas com relação às outras. Okay? Olhem que lindo como funciona isso. Se vocês pesquisarem a historicidade de vocês só no quesito corporeidade, vocês vão achar tantos fenômenos lindos como esse, como a nossa chuva de vagalume, a nossa nuvem de vagalume, outros fenômenos. Lembra das borboletas lá no seminário? Olha como tem borboletas aqui. Essas coisas, elas só podem se anunciar dessa forma. E aqui voltando um pouquinho, lembrem que eu disse, elas estão e não estão. De outra forma, vamos supor que fosse tudo completamente diferente e a conversação não se passasse dessa forma como estou colocando para vocês, tá? A menina e a Eliane talvez nem vissem essas bolinhas de sabão. Talvez nem estivessem ali para ver. ou talvez já tivessem passado. Esses fenômenos, eles são datados. Numa autogenia horizontal como a nossa, num mundo no qual propriedades perceptivas, elas estão, quer dizer, neste momento nós todos estamos aqui, né, conversando, dialogando, tendo aula. As coisas são, elas têm uma pauta de ordenação, conforme a nossa própria cabeça estruturou tudo isso. Fenômenos assim são belíssimos, belíssimos. Fenômenos assim fazem com que pessoas que precisam se encontrar, que precisam se conhecer e precisam viver juntas se socorra. Fenômenos assim fazem com que, às vezes, aquela moça que está há 5, 8 anos num tratamento para ter um bebê e que quando as forças dela já se esvaem, o bebê vem. E outras vezes o bebê nunca virá. Esses fenômenos, eles são profundamente didáticos. Eles povoam o nosso mundo com elementos de interseção de EPs e outras coisas mais. Bem, esse é um curso de terapias somáticas e eu estou puxando para o que há de melhor. Vejam, botei ali lindas bolinhas de sabão e sol. Mas podem acreditar que há coisas muito tristes, muito chatas, muito feias em outras latitudes e longitudes, e eu não vou explicar isso para vocês porque o meu propósito aqui é clínico. Então levem as pessoas para as bolinhas de sabão, levem para o sol, levem para as coisas que o nosso mundo, por padrões de época e padrões civilizatórios, tem para apresentar de melhor, tá bom? Vamos aqui agora. Então, agora, antes de ir para o item 4, eu quero, no item 3 ainda, lembrem, por isso que a menina, quando as bolinhas de sabão surgiram, sem qualquer... Ai, o meu gravador... meu gravador, tá, já está aqui. É, por isso que essas bolinhas de sabão, para a menina, fizeram todo sentido do mundo. Porque pela corporeidade dela, isso é a coisa mais óbvia, que ela ia encontrar algo dessa natureza. Talvez ela não soubesse tanto quanto soube da cabana, que seriam as bolinhas de sabão, mas algo que faz todo sentido do mundo. É como agora, quando a gente sair e for para casa, eu disser, olha, nós vamos encontrar carros no caminho. Vocês vão, professor, isso é óbvio. Ninguém vai ficar surpreso por encontrar um carro. Assim como essa menina. Sabe, para ela, ela vai encontrar as coisas que são condizentes com a corporeidade dela. O mais bonito nesses fatores aqui é quando o que vem logo a seguir, que vocês vão ver que é lindíssimo, são os fatores de desdobramentos disso. Muito mais do que isso em si mesmo, que já é lindo, né? Mas assim, há fatores de desdobramento muito, muito significativos. E agora, se você tirar essa menina disso que é a corporeidade dela, colocar ela dentro de um carro e disser, vou te levar lá para a cidade grande, Porto Alegre. Então a Eliane está voltando com a menina lá do bosque para Porto Alegre. Estranhamente não há mais bolinhas de sabão. O encanto daquela menina parece que some. A luz que habita o rostinho dela desaparece. Todos esses fenômenos incríveis, e a Eliane até brinca, diz pra tia, onde é o shopping, não sei o quê. E a guriazinha nem sabe, nem está interessada em dizer para ela onde era o shopping. Aquela cabaninha de madeira, sim, com os troncos pintados, com as abelhinhas voando, isso ela sabia dizer. A cidade já não tem mais... Que coisa, não é? Que coisa, como isso acontece. E... quando a gente aprende a dimensionar isso, imagine na clínica, o que nós vamos dizer oníricos, né, com relação à corporeidade. O quanto da corporeidade habita um estado onírico é uma coisa de se questionar, é algo de se pesquisar. Difícil responder assim de pronto o quanto de um estado onírico faz parte da nossa corporeidade. Algumas pessoas vivem a maior parte da corporeidade delas em estados imagéticos, aquilo que nós vimos do pensamento que se materializa, a materialidade do pensamento, né? Então é algo a ser pesquisado. Vamos lá, imagem número 4, por favor. Todos vocês têm a imagem número 4 aí diante de vocês? Conforme havíamos dito antes do intervalo, vamos aprofundar muito mais os nossos estudos, tá? E essa imagem 4, ela já é parte deste aprofundamento que vocês verão. Olhem, assim como que nós vimos há pouco, é bastante dilemático das bolinhas de sabão, e agora vocês entendem perfeitamente o que são duas corporeidades conversando sem que uma tenha saiba exatamente o que a outra está fazendo, o que a outra está vivendo, e ainda assim as coisas funcionam. Se na historicidade de uma pessoa nós identificamos que muitos fenômenos da vida se pautam por aí, tá bom? Mas o que vem agora é ainda mais contundente, e eu quis mostrar isso para vocês. Quem estudou a filosofia existencialista, em especial a sartreana, deve lembrar de uma obra chamada O Muro, Lemur. Esta obra, O Muro, ela é uma obra de contos. Sartre escreveu isso no momento de passagem dos estudos dele. E mostra homens que estão esperando o fuzilamento deles, tá? Todos eles. E aí, alguns... E ele coloca essas pessoas em conversação para mostrar como alguns mudam, outros apenas reafirmam certezas, outros se arrependem do que fizeram. E sempre tendo como referência, Sartre coloca um muro no qual eles serão fuzilados. Bem, agora o que vem é dilemático, mas eu estou contando com a seguinte premissa. Tudo que eu vou dizer agora leva em conta tudo que os senhores estudaram desde o início desse curso. Algumas pessoas presas num calabouço como esse que vocês estão vendo aí, com essas barras de ferro, elas não serão fuziladas se a corporeidade delas tiver poder de voto, veto e disser não, não serei fuzilado. Vamos pegar um caso bastante complexo e dramático, e depois eu vou ilustrar, porque a história da humanidade é riquíssima nisso que eu estou falando, e que, aliás, não tem de novidade nada. Eu só estou comprovando um fato que ocorre muito. Bom, uma pessoa cometeu um grave crime, tá? Ela matou alguém, foi premeditado, ela matou essa pessoa, muito bem, foi presa, julgada, condenada à morte. Lá onde ela vive, existe isso. Está aí nessa cadeia que vocês estão vendo, aguardando isso. Então, as emoções dessa pessoa dizem, puxa vida, por que eu matei uma pessoa? Não é nem porque eu vou ser fuzilado, isso não se faz. Que erro, que coisa, que tristeza que eu fiz, não sei o quê. Os prejuízos, fez crime, agora bem feito, vai morrer, é assim mesmo. Você, assim talvez você aprenda a não machucar ninguém, tal e tudo mais. Os valores da pessoa estão abaladíssimos, porque ela se criou num lar onde matar alguém era uma coisa tremenda, impensável. Enfim, os vários tópicos estão ali atrelados, associados, e a condenação não é só da sociedade dos homens, é da própria pessoa para com ela mesma. Vamos tornar isso ainda mais grave. Essa pessoa tem fé em nada, em coisa nenhuma, ela é completamente ateia. Se tivesse Deus, poderia conversar, se apegar a Deus, aquelas coisas, né? Que nessas horas podem funcionar até como um alento. Não, essa pessoa não tem Deus, não tem nada. No entanto, um dos elementos mais fortes na historicidade e na estrutura de pensamento desta pessoa, e que se tornou forte depois de tudo isso que aconteceu, é exatamente a corporeidade. E a corporeidade dela diz, eu quero viver. Eu amo a vida, eu quero viver e não serei fuzilado. Quando um tópico na estrutura do pensamento, ele se destaca em relação aos demais e tem determinação, vocês sabem o que acontece, não é? Você pega o tópico 4. Então o rapaz ama a menina, ama perdidamente a menina. E a menina sai com outros rapazes e apronta para ele, usa drogas, não trabalha, diz que vai viver das rendas dele. Os amigos todos entram em pânico, dizem, para com isso, vai embora. Essa moça vai acabar com a tua vida. E ele diz, não, vou mudá-la com o meu amor, o amor resolve tudo. O tópico 4 é tão forte em relação aos demais, que os demais não têm nenhuma ingerência sobre ele. Mas aqui estamos estudando terapêuticas somáticas e dentro disso a corporeidade. Quando a corporeidade tem poder de voto, veto e é determinante, o que acham que vai acontecer agora com esse sujeito que está e já veio a sentença, ele vai, em alguns dias ele será fuzilado. E agora? Vocês já viram, no caso da menina de 6 anos, que é uma das coisas mais surpreendentes da corporeidade, quer dizer, que ela olhou e disse que havia uma cabana, disse até o que tinha dentro, tudo mais impressionante, né? Será que a corporeidade consegue transcender essas... E olha, o professor escolheu ali paredes grossas, bem grossas, de pedra, para não deixar dúvida, né? Grades. O que acham? Ah, nesse grupo nós não temos médicos, mas se tivéssemos médicos aqui, eu perguntaria para eles algumas coisas para que vocês, assim, pudessem compreender o que pode, algumas coisas assim que a medicina dos homens diz, não há mais jeito. É um câncer metastático, está nos rins, está no fígado, tem focos no pulmão, achamos 2 focos no cérebro, não tem nem como operar essa pessoa, não é humano fazer isso com a pessoa, dado o sofrimento dela. E, no entanto, algumas dessas pessoas, 20 dias depois, não têm mais isso. E aí você diz, essa pessoa de certo é religiosa. Não, algumas nem sabem o que é isso, não acreditam em nada. Nem nelas mesmas elas acreditam. Tópico 2, arruinado. E, no entanto, e pensam que isso que eu estou dizendo é uma exceção que a gente vai encontrar só num hospital e uma única vez? Conversem com amigos médicos de vocês. Perguntem, escuta, você que trabalha em hospital há 20, 30 anos, me conta um caso assim que o professor citou na aula. E ele vai te contar vários. Vai te contar o caso de uma vovó que estava lá, que não tinha mais nada, que não, ninguém sabia como é que a mulher ainda respirava e vivia. E ela disse, eu só morro quando o meu neto chegar dos Estados Unidos. 2 horas depois de ver o neto que chegou, 1 semana depois, ela morre. Acham que ela tem um poder tal sobre a vida de dizer? Há coisas que a corporeidade promove que são surpreendentes. A corporeidade, não o corpo médico, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Esse, às vezes, pode estar devastado.
Uma sustentação.
Pois bem, voltando ao nosso exemplo do que estamos tratando ali. O que acham que pode acontecer na corporeidade? Peguem o caso da menina. A menina conversou via corporeidade com aquela série de fenômenos. Nesse caso que estamos tratando, o que a corporeidade poderia promover? Querem alguns exemplos disso que eu estou falando para vocês? Bem contundentes, assim, bem... Alguns casos famosos? Dostoiévski é um caso famoso. Preso, sim... Preso e não tinha mais jeito, e o irmão dele consegue libertar o irmão dentro da prisão. Querem mais casos famosos? Joana d'Arc, que foi todo documentado, porque um monge copista lá no tribunal copiou cada palavra que a menina disse e registrou para a posteridade. Há muitos casos. Podemos fazer de conta que isso não existe e adotar uma atitude anti-pesquisa ou assumirmos que de fato estamos lidando com algo que vai muito além das nossas regras, do nosso cientificismo. Esse é um caso curioso. Vamos ver alguns dos elementos, tá? Se vocês pesquisarem na internet a fundo isso, vocês vão ficar surpresos dos casos que vocês vão encontrar. Por exemplo, pessoas que estavam nessa condição e elas colocaram, falaram para os familiares que tinham certezas que elas iam sair dali e tudo mais, e de repente, do nada, que ninguém sabe de onde vem, de que forma, surge lá uma contraprova, ou há um problema qualquer na prisão, que é uma rebelião, e fogem, e a pessoa é levada no mutirão das coisas, algo. Até onde a corporeidade participa disso é que é dilemático, porque não temos como medir. Não há uma régua que diga que foi a corporeidade dela que fez. Às vezes foi uma coincidência. Às vezes foi o acaso. Às vezes a corporeidade da pessoa leu algo que as outras, que já estavam em andamento, e que ela só participa. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E há casos assim surpreendentes. Um dos casos assim, de uma prisão dessa, aconteceu com o William Reich, né? Que foi preso, acusado de charlatanismo, e um dos alunos queridos dele, Alexander Lohan, quando vai visitá-lo, sai da prisão muito triste, chateado, diz ele não vai viver mais nem... não vai viver mais nada. Ele não suporta uma prisão, ele não aguenta. E morreu, dias depois de um ataque cardíaco fulminante. São exemplos contrários, ok? No qual a corporeidade pode se restringir de tal forma que sufoca a pessoa. Isso pode acontecer. Quer dizer, nós não estamos lidando com algo que eu posso medir e pesar como aquela xícara. Algumas corporeidades, elas podem fazer o caminho reverso, sabe? Uma menina dessa que ama uma floresta dessa e tudo mais, se algo muito triste acontecer com a floresta, ela pode ficar de tal forma penalizada que pode pegar uma infecção, uma septicemia, algo muito mais grave e ir embora. Pode acontecer. Por os dois lados, ok? Então, lembrem, quando uma corporeidade for atuante, determinante, e ela disser eu vou viver, é muito improvável que prisões, grades, paredes consigam segurar essa pessoa. Sobretudo se isso aí não fizer parte da corporeidade dela. É muito improvável, não há algemas, não há amarras que vão segurar uma pessoa cuja corporeidade transcende isso. Sabe, se a corporeidade estiver em pauta. E aí teremos que ver como é cada caso. Quando eu dou essas aulas, eu sempre... Eu costumo recuar e refazer as advertências, porque daí para um pensamento mágico é... Se a pessoa tem tendência a ideias complexas, ela já anda direto. Por favor, imagem 5. Eu vou ter que abreviar um pouco aqui, porque a gente está se aproximando do final da aula. Então, vou abreviar um pouquinho. A imagem 5, tá? Essa imagem ela tem vários ensinamentos importantes para nós. Quando eu estava falando aqui das corporeidades e do caso da menina, sobrinha da Eliane, vocês podem ter ficado com a impressão de corporeidades com bases fixas. Ainda que a bolinha de sabão se mexesse, vocês podem ter ficado, puxa, isso aqui é fixo. Podem. Por isso eu botei essa bicicleta aí. Para vocês saberem assim, ó, há partes da corporeidade de uma pessoa que são móveis. Elas se mexem, elas têm vida própria. Então vamos pegar como exemplo essa bicicleta. Vamos supor que essa bicicleta aqui, essa menina de 6 anos, essa é uma bicicleta pequenininha. Ela ganhou da Eliane. E ela ama essa bicicletinha, tá? Ela gosta muito, ela é pequena, ela consegue andar, tirou as rodinhas de trás para ela e tal. No entanto, nessa imagem 5, a menina, lembrem, a corporeidade dela permite que outros andem com a bicicletinha dela. Então, chega uma outra sobrinha tua e pergunta para ti, para a menina, se pode andar com essa bicicleta. A menina diz, claro, pode, é tão gostoso andar com essa bicicleta. Ela é tão macia, tão fofinha. E ela vai e anda. Está levando um pedaço da corporeidade da menina para algum lugar. Vejam, são peças móveis do nosso corpo. Quem foi educado numa tradição aristotélica dificilmente entende isso, porque pensa, como é que a minha perna pode dizer só um pouquinho que eu vou lá na esquina e já volto? Isso não existe, eu sei. Mas em corporeidade isso é muito comum. Peças móveis dentro da corporeidade de uma pessoa, que ela permite ir, voltar, participar de outras coisas e tudo mais. São corporeidades fluentes que a pessoa tem. É muito rico isso, viu? Mas são para pessoas que têm uma baixa estimativa e expectativa de controle sobre suas corporeidades. Sabe? É muito, muito interessante. Quando vocês conversarem com pessoas assim e elas estão afinadas com as corporeidades delas, é usual que elas troquem palavras como com certeza, sim, não sei o quê, com talvez, acho que sim. Quanto a corporeidades móveis, são partes móveis da corporeidade delas. Se eu perguntar para vocês, tem certeza que quando chegarem em casa, o apartamento, a casa de vocês estará lá? Eu acho que vocês dirão, claro, imagina, saiu voando por acaso. Para pessoas que têm partes das suas corporeidades móveis, elas não têm essa mesma certeza e não se angustiam por isso. É curioso. Agora vem um elemento muito dilemático aqui. Porque eu botei o elemento móvel, a bicicleta, e meu corpinho aristotélico aqui como estável. Corporeidade nós já vimos que se esparrama. Para algumas pessoas para as quais, por exemplo, este apartamento onde a bicicleta está encostada, isso é parte da corporeidade que para a pessoa é o núcleo central, a residência dela, os móveis, os objetos dela, esse corpinho aristotélico é que pode ser a parte móvel. Este corpinho aqui. Não aquelas outras partes lá. Quer dizer, são pessoas que elas têm um olhar de corporeidade, a concepção de corporeidade, sempre lá de certas coisas para cá, e não daqui para lá. São pessoas cujas corporeidades permitem que elas leiam e vivenciem o mundo, por exemplo, a partir do bosque, e não a partir delas. O bosque é o ponto de vista dessa pessoa, e não o corpinho aristotélico. É totalmente diferente. Quando é o bosque que é a parte fixa da corporeidade dela e tudo mais, existem fenômenos muito curiosos, muito curiosos. Hoje eu ainda não vou falar desses fenômenos para vocês. Eu vou ficar devendo para uma das nossas aulas lá por junho, no final de junho, quando o curso estiver terminando, tá? Mas volto a esse tema. Porque se hoje já avançamos muito, imaginem, né? Vamos para a imagem 6, por favor. Sim. Imagem 6. A imagem 6 ela é muito bonita. Uma pata com seus patinhos. Tem 4 patinhos ali, né? Nadando pertinho. 3 irmãozinhos nadando pertinho. E um lá atrás da patinha. Pegando o vácuo ali. E andando. Vamos lá, vamos. É muito bonito isso que vem aí. Bem, eu quero ilustrar um conceito para vocês muito importante sobre corporeidade. Pessoas que vivem rigidamente a corporeidade aristotélica, cabeça, tronco, membros, e fazem disso seu reduto somático, tais pessoas vão ao médico. O médico diz, seu pé temos que cortar. Você é diabético, abusou, vai perder o pé agora. A pessoa diz, ela não vê, o mundo de registros dela é isso, acabou. Entra em pânico. Mas como, doutor? Eu já nem se importa, está tão esgotado. Uma pessoa para a qual possui a corporeidade como nós estudamos, e tal qual a imagem 6, na corporeidade somática dela, há muitas peças móveis, como aquela bicicleta que vocês viram, como esses patinhos que vocês estão vendo aí e tudo mais, existem elementos assim, ó, surpreendentes. Vejam, esses patinhos estão brincando num lago. Ora, eles se afastam muito e a pessoa diz, não é mais parte da minha corporeidade, porque está muito longe, natural. Se aproximam, já está fazendo parte. Um desses patinhos aí traz um pequeno peixinho que ele pegou. Solta o peixinho, porque ele é muito pequenininho, ele não consegue comer um peixinho. A mãe dele diz, olha aí, ó, desperdiçando comida. O outro lá pega uma folhinha dessa, traz para perto da pessoa. Para quem vive uma corporeidade aristotélica, efeitos como esses são transcendentes. Diz, ó, mágica, milagre. De onde surgiu essa folhinha? De onde surgiu essa folhinha? Você não viu que um patinho trouxe essa folhinha? Estava no lago, olha ali, na água. Ela só pegou no biquinho e trouxe. Meu amiguinho trouxe, é quem me deu. O que há de espetacular com isso? Quando a corporeidade é muito ampla e a pessoa tem vivência fluida dela, esses fenômenos ocorrem. Para vocês não tem nada de mais do que eu disse, né? Agora vejam como vai ter. Quando isso, a pessoa estava com uma infecção generalizada, já não, os médicos dizendo, eu não tenho mais antibiótico que dá para essa pessoa. Eu fiz tudo que está ao alcance. Agora temos que esperar e ver se vai reagir, se vai, o que vai acontecer e tudo mais. Para uma pessoa cuja corporeidade é assim, ó, pode, essas pequenas folhas podem vir. Esse, você não precisa chamar esses patinhos se eles são seus amigos, têm amizade com você. Às vezes você sentou na beira do lago para ler um jornal e esses patinhos que já te conhecem, você joga migalhas de pão para eles, vêm ao natural. Mesmo que você não tenha pão, mesmo que você não tenha nada, você nem estava até num dia triste, estava só sentadinho lendo seu jornal, ele vem, já é seu amigo. Inteligibilidade somática, uma pessoa que, cujo corpo aristotélico está com problemas, mas a corporeidade dela expande e dentro dela há princípios que pedem, venham me ajudar vocês que estão aí longe, que fazem parte do meu corpo aristotélico, venham me socorrer. Não é necessário, dependendo do que se passa, a pessoa pedir. Esse socorro vem ao natural para ela. O que nos leva a uma pergunta. Então, o que levou a pessoa a ter uma infecção? Se tem esses amiguinhos aqui, ó, móveis e tudo mais, é preciso então ter uma infecção para depois os amiguinhos virem trazendo as folhinhas? É assim que funciona? Não. É que a vida ela é dinâmica. A pessoa não está parada como um poste, nem poste está parado. Ela se movimenta, ela tem alegrias, ela tem tristezas, ela tem coisas. E no meio de tudo isso, às vezes, ocorre isso. Uma infecção, que é parte das vivências. Imagem 7, por favor. Imagem 7. Essa imagem 7 ela é muito bonita, e o nome já diz tudo, né, que eu vou ilustrar para vocês, as conexões. É muito, olha, isso é tão bonito. Uma pessoa que tem apenas o corpo aristotélico como corporeidade, cabeça, tronco, membros, todo o resto é muito restrito, é uma pessoa para a qual essa cerca será sempre uma cerca, que não há transcendência quanto à cerca em si mesma. Uma pessoa que tem a corporeidade maior do que o corpo aristotélico, uma cerca como essa que vocês estão vendo, habitada por flores, habitada por uma casinha de madeira, as paredes lá atrás, um pequeno lampadário lá junto à parede, isso é completamente diferente. Ela não considera só essa cerca. Ela vê como vocês viram, ai que bonito, ela vê o contexto. E olha que eu peguei uma imagem no qual a cerca se destaca, hein, gente? Está bem aqui, está bem branca, bem pintada. O resto todo está lá. Quer dizer, podia ter colocado diferente para ficar melhor. Mas para mostrar para vocês que até numa imagem assim, no qual é evidente que é uma cerca, que ninguém vai negar que tem uma cerca aí, ainda assim, pessoas que têm a corporeidade muito mais fluida e dinâmica, elas não se prendem a isso. Que você diz, ah, mas o seu corpo isso, seu corpo aquilo. A pessoa diz, tá, mas sabe, é tanto mais, é tão maior, é tão mais amplo, que ela diz, mas o que tem esse corpinho aqui? Olhe, o que vocês estão vendo é uma folhinha brava que está resistindo ainda no seu galinho. Não é no outono que já vai longe. Provavelmente ela é a última aí da... Todas as outras já foram, estão lá no chão e ela está aí, ó. Ainda curtindo um solzinho na velhice dela. Está aí, florzinha, a folhinha. Só que essa leitura que eu fiz agora é a leitura social que nós todos aprendemos nas nossas vidas. Ai, que pena, professor, vai cair a última folhinha. Todas elas vão lá, mortinhas no chão. Ora, que coisa. Uma pessoa cuja corporeidade se expandiu neste quesito aqui, ela não consegue fazer essa leitura. Ela não vive essa leitura que a gente está fazendo. Porque a leitura dela vai tão além dessa planta aqui, ó, considera a terra do jardim, e na terra as minhoquinhas que vivem, e abaixo das minhoquinhas o húmus que precisa ser sempre renovado. Ela compreende que o tronco está vivíssimo dessas árvores, os galinhos. Ela entende que animaizinhos que habitam agora o outono alto e o inverno precisam desta natureza para que possam vir. Ela compreende que essas folhinhas que caíram viveram suas vidas e que agora vem uma nova floração, que os passarinhos farão os ninhos. A leitura que ela faz é tão além disso, que quando ela pega você chorando por essa folhinha, ela fica olhando para você, se questionando mais. Você está chorando porque você se emocionou com a beleza dessa folhinha, é isso? Entendem como é a leitura diferente? Agora vamos aproximar isso para mais perto de nós. E quando essa folhinha aí é meu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros? Quando eu me tornei este bosque, esse jardim todo, e neste bosque, neste jardim todo, o que é o corpo aristotélico é essa folhinha que vocês estão vendo. E aí, essa... Não. Então, o que que acontece? Você vai visitar esse velho tio, essa velha tia, que está morrendo de um câncer. Você diz, tio ainda tem recurso. Com uma quimioterapia, o senhor vive. Com uma radioterapia, vamos queimar, dá para queimar esse tumor ainda. Ou dá para fazer uma cirurgia, ou várias. E ele diz, eu não vou fazer nada disso. Mas meu tio, minha tia, o senhor está cometendo suicídio. Isso é horrível, e ele não entende o que você está falando. Ele olha para ti, sabe as tuas palavras, sabe a conotação que elas têm, mas ele não consegue vivenciar isso. Ele não está lastimando que o corpinho aristotélico está morrendo. A visão dele, o entendimento dele, a profundidade dele é tão outra, é de outro naipe, é de outra natureza, que ele não sabe do que você está... O que você está falando para ele? É difícil porque verbalizar a folha é mais fácil pela nossa tradição de época, cultura e tudo que aprendemos do que verbalizar esse bosque todo, que tem partes difusas, partes que fogem, partes que ele não tem, só sabe sentir, não sabe explicar. A folha dá, é melhor. Então uma pessoa dessa pode até te ouvir, vai sorrir e vai partir. Para ela não é isso. E isso se torna tão ou mais dilemático quando é da vida do bosque que a vida da folhinha se vá. Porque chegou o momento dela ir. Porque é o outono. E as folhinhas como ela no outono se vão. Olha, quando crianças de 15 anos, 12 anos, pegam uma infecção qualquer e morrem. Quando crianças de 8 anos, aqui tem um livro do Marshall Birman, Tudo que é sólido desmancha no ar. Ele perdeu um filho e quase que a vida dele vai junto. E ele coloca no prefácio assim, ó, quando uma criança morre, é uma citação que ele coloca, que ele tem vontade de pegar o bilhete dele lá e dizer para Deus, ó, tô devolvendo, tô saindo do jogo, não quero mais brincar. No entanto, eu sei que isso é, para os nossos padrões é uma coisa tremenda, mas para quem tem essa vivência somática que eu estou descrevendo, não cabe algo assim. Ela não consegue viver algo assim. E aqui entra o perigo e o risco tremendo do psicologismo. Você está sofrendo tanto que está negando, está sofrendo tanto que, não, que se alienou e não está compreendendo. Isso é um julgamento tão pobre. Para algo que é tão maior, tão mais bonito. Que pena que tem que passar por um reducionismo desse. Mas aos poucos já entendemos questões profundas como essa. Por favor, estamos chegando ao final, só tem mais duas. Só mais... Não, eu não vou entrar aqui. Tem a imagem 9, depois tem a 10. Se eu entrar aqui nessas três, e a 11 é todo um tratado, viu gente? Essa imagem número 11 aí, ó. Porque ela mostra as visões de perspectiva de quem começa a compreender os aspectos funcionais complexos das suas corporeidades. Sabe? Então, aqui é uma aula que no futuro, lá por por junho. No final a gente vai estudar, vai aprofundar, como a gente tem feito em cada aula, estes elementos. Agora que chegamos ao final, eu quero recordar vocês de algo que eu disse no início da aula de hoje. Lembrem que eu falei que aqueles de vocês que têm acompanhado os conteúdos programáticos, que têm se empenhado, que na aula de hoje receberiam um belíssimo presente. Viram o presente que vocês receberam? Viram que sobretudo o início, aquela menina e tudo mais, que mostrou para a Eliane que ali tinha uma pequena cabana, e que a Eliane ficou surpresa, não, isso aí não é possível uma criança dizer uma coisa dessas. Alguém disse para ela. Nunca viram, às vezes, uma criança de 4, 5 anos te dizer uma coisa, tu chega lá e pergunta para o teu irmão, ô Guto, tu falou isso para ela? Só eu e você sabíamos de onde ela tirou isso, não é? Às vezes era um nome carinhoso que ele costumava te chamar quando tinha 12, 13 anos e começou a aprender violão. Nunca sequer comentou, estava apagado, morto. Como é que a filhinha dele de 3, 4 anos te chamou por esse nome carinhoso? Chegou e disse para você, tio Bibi. Tu disse, Guto, ninguém sabia que eu era o tio Bibi. Nunca aconteceu coisas assim na vida de vocês? E que a gente fica desconfiado, ah, você falou, né, para criança, não sei o quê. Tem o microfone aberto, por favor. Tanto que a gente pede, né? Ó, viu? Diminuiu o chiado, tudo. O que que custa contribuir para a corporeidade? É o Wagner, ele foi tirar uma outra fotografia para botar ali no...
Oi, professor, eu estava anotando aqui, bati a mão no mouse e abri o microfone.
Isso, querido. Então, com a mesma mão, fecha, faz favor. O que que acontece? Então, viram como é lindo isso? Viram como a nossa corporeidade, quando se expande para certas áreas, há o fenômeno das bolinhas de sabão? Que coisa mais encantadora, espetacular. E há muito mais. À medida que a gente vai caminhando, vai aprofundando, vou podendo passar essas outras coisas lindas para vocês.